Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, que está no seu rádio todas as sextas-feiras a partir das 14h. A gente está com você, trazendo música e informação de credibilidade e qualidade aqui na sua sintonia dos 96,9, aqui em Brasília, na sua Rádio Câmara ou em qualquer lugar do planeta pelo www.radio.câmara.leg.br/rádio. Lembrando que nós também estamos no canal da Câmara dos Deputados no YouTube, www.câmara.leg.br/YouTube. Você pode acessar o canal e ver as imagens do estúdio aqui do nosso Feijoada Completa sendo transmitido para você. E você está ouvindo Al Jarreau Breaking Away, mais uma das canções aí do Al Jarreau que a gente está tocando uns trechinhos para você, recordando a saudade aí desse grande mestre da música que morreu no mês de fevereiro deste ano. Dia 12 de fevereiro de 2017, tivemos aí a partida do grande mestre Al Jarreau. O nosso tema agora é Lei Antiterrorismo. Faz um ano que foi sancionada a lei que tipifica o crime de terrorismo no Brasil, né? Que trata aí dos principais aspectos de como caracterizar atos terroristas. Nós tivemos dois eventos internacionais de muita importância, né, nos últimos anos, foi a Copa do Mundo de 2014, tivemos as Olimpíadas, né, tivemos também a Jornada Mundial da Juventude, foi um evento organizado pela Igreja Católica, e tivemos também as Olimpíadas de 2016, que envolveram aí a presença de mais de 200 delegações, né, e sempre com aquelas questões, né, o risco de atentados em função de ter uma presença grande de chefes de Estado, delegações internacionais, muitas pessoas estando aí no Rio de Janeiro para assistir esse evento. Bom, nós passamos no teste, né, o Brasil foi bem, as Olimpíadas aconteceram em um clima de bastante tranquilidade, mas enfim, numa situação, num país que tem pouca tradição de lidar com movimentos extremistas, como é o caso do Brasil, acaso a lei, qual a importância de termos, né, uma lei que tipifica esse crime? Né? É sempre muito importante termos esse debate. Bom, nosso primeiro entrevistado sobre esse tema é o deputado Arthur Oliveira Maia. Ele que foi relator do projeto na Câmara dos Deputados, desse projeto que tipifica o crime de terrorismo, que há um ano se tornou lei. Deputado Arthur Maia, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Prazer, Edson, falar com você. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da nossa Rádio Câmara.
Prazer tê-lo aqui conosco, deputado Arthur Oliveira Maia, que é do PSDB da Bahia. Deputado,
do PPS.
PPS da Bahia. Deputado, como a gente pode entender, né, num país como o Brasil, a importância de uma lei antiterrorismo? A gente fala assim, mas o Brasil não tem problema com isso, etc. Mas e aí, dá pra gente ficar sem uma legislação desse tipo? Acho que não, né?
Certamente que não, porque afinal de contas, apesar de felizmente não termos ainda tido no Brasil atos terroristas, e esperamos que nunca aconteça, mas, de certa forma, essa própria lei a que você se refere, a lei antiterror, que nós tivemos o prazer e a honra de relatar no ano passado, ela foi fundamental para que houvesse uma ação preventiva da Polícia Federal, no sentido de garantir que não acontecesse nenhum problema durante as Olimpíadas. Inclusive, a Polícia Federal, utilizando-se dos instrumentos legislativos trazidos pela lei, fez aquela chamada Operação Hashtag, que eram várias pessoas que andavam aí, ao que tudo indica, preparando atos terroristas durante as Olimpíadas aqui no Brasil. Porque a grande importância da lei, dessa legislação que foi criada, é o fato de dar à polícia a possibilidade de ter uma atuação preventiva, no sentido de agir, investigar e agir, no sentido de evitar que o atentado aconteça. Porque o grande desafio de quem combate atos terroristas é justamente se antecipar a esses atos terroristas.
Sim.
Então, a lei ela criou uma série de figuras criminais que não existiam no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, a pessoa que financia terrorismo. tão perigoso quanto o terrorista. Esse sujeito que financia organizações criminosas para que cometam atos terroristas.
Uhum.
Ou então aquele que faz apologia ao terrorismo. Aquele que nas redes sociais, etc., fica aliciando jovens para que eles entrem nessa rede de terror, o que é algo extremamente, extremamente perigoso para a sociedade e até para a juventude, que às vezes pode se deixar levar por elementos perigosos como esse. A lei antiterror, uhum, também, ela pune aqueles que fazem qualquer tipo de treinamento para que as pessoas cometam atos terroristas. Então, era uma série de...
Ou seja, não é só o ato terrorista em si, mas tudo que envolve a prática, né? Quer dizer, todo o processo de preparação, de financiamento, de uma série de coisas que, óbvio, sem isso não existe o ato terrorista, né?
Exatamente. Então, a lei criou esse tipo penal e foi em função dessa autorização que a lei passou a dar às polícias, à Polícia Federal particularmente, para que ela pudesse fazer esse tipo de investigação. E daí nós conseguimos evitar que acontecesse qualquer problema nas Olimpíadas, que as Olimpíadas transcorressem em um clima de serenidade, de paz, como todos nós queríamos que acontecesse.
O senhor citou a Operação Hashtag, ela já foi então com base na lei de terrorismo, né? Quer dizer, as prisões que foram efetuadas, inclusive, já foram efetuadas com base nessa lei, né?
Totalmente. Inclusive, recentemente, eu estava conversando com o diretor-chefe da Polícia Federal, o doutor Leno Daiello, e ele dizendo justamente isso. Nós interagimos muito durante a elaboração do meu parecer, e ele me dizendo que sem os instrumentos que foram criados pela lei antiterror, não haveria possibilidade da Polícia Federal poder agir da maneira que agiu, eficientemente, de maneira a impedir que pessoas mal intencionadas criassem qualquer tipo de problema aqui durante a realização das Olimpíadas. E isso, naturalmente, foi uma autorização legislativa para a Polícia Federal agir. Porque se não houvesse a lei, por exemplo, se não tivesse a lei, alguém que está lá fazendo propaganda de terrorismo no seu Facebook, não seria punido. Hoje não, a pessoa é punida. Se tivesse uma pessoa aqui mandando dinheiro para um terrorista, não era terrorista, mas agora é. Então, tudo isso foi colocado na lei.
Agora, deputado, como é que está, assim, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, do Brasil em relação a outros países que também, como a gente, tem pouca tradição de receber esse tipo de ato, que tem pouca tradição com esse tipo de problema. Nós estamos mais avançados, quer dizer, a lei nos colocou numa posição interessante em relação ao resto do mundo, especialmente aos países onde não vemos com frequência atos terroristas?
Sim, essa lei, inclusive, ela era uma exigência da ONU para os seus filiados, porque o terrorismo, ele geralmente acontece em rede internacional. É um sujeito que está financiando, que está lá em outro país, um outro que está aqui planejando, o outro que vai lá executar, etc. Então, é preciso que haja, inclusive, uma capacidade de articulação entre os países para poder combater o terrorismo. Porque, às vezes, você pega um pedaço, mas o outro pedaço tem outro país e por aí vai. A lei, por exemplo, autoriza ao Brasil a para o caso de, em recebendo uma comunicação de outro país que esteja filiado à ONU, de que existe uma pessoa aqui no país que esteja financiando o terrorismo, que haja, só a partir dessa comunicação, embora essa pessoa não esteja realizando atos terroristas no Brasil, mas que haja uma punição e haja a possibilidade de punição dessa pessoa pela justiça brasileira. Uhum. Que possa haver a intervenção das autoridades brasileiras no sentido de coibir essa pessoa desse ato. Tudo isso foi criado pela lei antiterror. Se não fosse a lei antiterror, não teríamos nada disso. É fundamental no combate ao terrorismo essa lei que coloca a todos os países em uma condição de cooperação múltipla, ou multilateral, para combater os atos de terrorismo. Porque a gente pensa às vezes, ah, porque não teve um ato de terror no Brasil. Mas se você tem pessoas que estão aqui no nosso território, sobretudo foram identificadas algumas células de pessoas terroristas que atuam como preparadores, etc., naquela região de Foz do Iguaçu. Se essas pessoas estão atuando em nosso território, elas estão praticando atos terroristas, muito embora não seja
o atentado em si,
mas isso é ato terrorista, tem que ser justamente combatido pela lei.
Deputado Arthur Oliveira Maia, PPS, da Bahia, deputado que foi relator do projeto da lei antiterrorismo que foi aprovada e hoje é lei, já tem um ano que foi sancionada, portanto, conversando com a gente aqui a esse respeito. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação. Grande abraço, um bom fim de semana para o senhor.
Muito obrigado, Edson. Um forte abraço para você também. Fique com Deus e um ótimo fim de semana a todos os ouvintes da nossa Rádio Câmara.
Ok, um abraço. Até a próxima. Tá aí a participação do deputado Arthur Oliveira Maia. Bom, ele que foi, portanto, relator aí do projeto de lei que, né, se tornou a lei antiterrorismo. Nós vamos falar agora com o professor Carlos Eduardo Vidigal. O Carlos Eduardo Vidigal, professor, é doutor em relações internacionais e é professor de história da Universidade de Brasília, da UNB. Professor Carlos Eduardo, prazer falar com o senhor. Como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes.
Professor, o Brasil precisa, na sua avaliação, realmente de uma lei antiterrorismo, até por uma questão, como disse o deputado, para ter uma ação mais efetiva em parceria com outros países no combate à rede de terrorismo no mundo? Como é que o senhor vê a posição do nosso país nesse sentido?
Olha, esse tema do terrorismo, ele não é um tema central na história brasileira, seja na área política, seja na área jurídica. Inclusive, um brasileiro médio teria muita dificuldade em citar alguns atentados terroristas que teriam ocorrido na nossa história. E nesse sentido, é bom lembrar que o Brasil não tem sido objeto desse tipo de ataques. Agora, é claro que a legislação anterior, ela já permitia coibir determinadas atitudes. Mas eu estava ouvindo a entrevista, que tem vários aspectos positivos, mas na questão, por exemplo, de levantamento de recursos em Foz do Iguaçu para enviar para o Oriente Médio, já na década de 1970 existiam notícias nesse sentido. Só que levantar dinheiro e remeter para o exterior não é crime, né? E muito menos um ato terrorista.
Mas a quem destina o dinheiro? Isso é, não seria um objeto de investigação, pelo menos?
Não, pode ser objeto de investigação, mas é muito difícil rastrear os dinheiros. Existe a possibilidade de muitas triangulações. E como o país não tem jurisdição lá fora, acaba sendo inócuo, né, esse tipo de investigação.
Uhum. E como é que o senhor avalia esse aspecto? Nós passamos aí por eventos internacionais importantes, né? O Copa do Mundo, Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude, enfim. Como é que o senhor avalia o Brasil em relação... O senhor acha que o Brasil mostrou estar preparado para receber esses eventos, tendo em vista essa questão? Quer dizer, se aparecer a possibilidade de células terroristas e etc., nós temos uma polícia federal, por exemplo, preparada para investigar? Como é que o senhor avalia isso?
Olha, em geral, é muito difícil assegurar que o Brasil teria condições de contrapor a iniciativa de um determinado grupo terrorista. Agora, o Brasil está fora do foco dos principais grupos internacionais que têm essa iniciativa de fazer os atos. Ou seja, em geral, eles são localizados em termos geográficos, mais comuns no Oriente Médio e, eventualmente, na Europa. A América do Sul está fora dessa área, né, de interesse, digamos, dos grupos terroristas. E o Brasil, em particular, tem uma imagem muito positiva no cenário internacional. Agora, é claro que na Olimpíada poderia ter ocorrido um atentado contra uma delegação estrangeira.
Uhum. Porque todos presentes, né, é uma situação mais complexa.
Mas a pergunta era sobre o preparo, né?
Sim.
Da Polícia Federal. O Brasil atua muito mais na esfera da inteligência em cooperação com outros países do que propriamente num controle rígido de fronteiras e aeroportos, o que seria muito mais difícil. Então, se houvesse a denúncia em relação a um possível atentado, aí sim a polícia atuaria e, nesses casos, ela tem plenas condições.
Como é que o senhor avalia a nossa lei de imigração hoje e a questão, o senhor falou de portos e aeroportos, e me vem a questão de que o Brasil tem fronteiras muito abertas, né? É muito difícil impedir a entrada de ilegais aqui dentro, né, professor?
Bom, se os Estados Unidos não conseguem segurar a migração na fronteira com o México, imagina a nossa fronteira amazônica, né? Então é muito difícil realmente. É mais fácil você ter políticas claras e atuar na origem desses movimentos, ou então receber imigrantes e ter uma acolhida positiva dentro do país, né, do que propriamente tentar uma fiscalização no dia a dia.
Muito bem, professor Carlos Eduardo Vidigal, que é professor de Relações Internacionais, doutor em Relações Internacionais e professor de História da Universidade de Brasília. Professor, muitíssimo obrigado pela participação, pelos esclarecimentos prestados ao nosso ouvinte. Um grande abraço para o senhor.
Também agradeço. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Boa tarde ao senhor. Está aí a participação, portanto, do professor Carlos Eduardo Vidigal, conversando com a gente sobre a questão aí de um ano da lei antiterrorismo, colocando assim, né, a sua posição, de fato, é, sendo o Brasil um país com pouca tradição nessas questões. Por outro lado, né, a gente sabe que um país que quer sediar eventos internacionais de grande porte é preciso também ter a sua legislação preparada. Então, há os dois aspectos que a gente viu aí levantados tanto pelo professor quanto pelo deputado Arthur Oliveira Maia, que conversou com a gente antes sobre esse assunto. Portanto, um ano da lei antiterrorismo, o Brasil que tem hoje uma lei de combate ao terrorismo, em caso, né, de ser isso necessário, evidentemente. Esta, então, nós estamos aqui na Rádio Câmara com Feijoada Completa e a gente vai agora, então, ouvir uma música com o Al Jarreau. É, Al Jarreau e com participação especial do saxofonista David Sanborn. É, essa canção aí que a gente vai escutar agora para você aqui na Rádio Câmara.
Still I know I can't get you out of my heart. You made me leave my happy home. You took my love and now you've gone. My life has been such misery and pain. I guess I'll never be the same. It's too bad, and it's too sad that I'm in love with you. Well, you loved me, and then you snubbed me. But what? No one above me.
Tá aí, Al Jarreau cantando pra gente I Fell For You, a participação do saxofonista David Sanborn com ele, um dos mais geniais saxofonistas da história da música, que aliás começou a tocar sax por indicação médica. O David Sanborn tinha um problema no pulmão e o médico recomendou que ele tocasse sax para poder, né, melhorar a respiração. Ele se transformou nos maiores gênios da história da música instrumental mundial, né? David Sanborn com o Al Jarreau aí nessa... É, nessa canção que a gente acabou de ouvir. Bom, você dorme bem? Olha, tem gente muito... Costumam dizer por aí, né, que a insônia é talvez um dos grandes males do século XXI, né? As pessoas têm uma dificuldade tremenda para dormir, muita gente reclama que não dorme bem, tem dificuldade, enfim. Você sabia que a pessoa que ficou acordada mais tempo na história, segundo se registra por aí, é de 11 dias, né, sem dormir. Mas realmente dormir faz parte da saúde da gente. O dia 17 de março é o Dia Mundial do Sono pela Sociedade Mundial do Sono. E também o dia 21 de março é o Dia Mundial do Sono pela Organização Mundial de Saúde, né? E nós vamos agora conversar um pouco sobre esse assunto, porque é muito importante. Vamos conversar com o Dr. Gilmar Prado, ele que é presidente... da Academia Brasileira de Neurologia, sobre um pouco, falar um pouco sobre o sono. Doutor Gilmar, prazer falar com o senhor, como vai, tudo bem?
Tá tudo bem, Edson, é um prazer estar aqui participando.
Doutor Gilmar, por que as pessoas têm reclamado tanto de insônia ultimamente? Sempre existiu isso? Ou essa contemporaneidade maluca, novas tecnologias... desespero pela informação, tudo isso que acontece com as pessoas, tem sido também causa das pessoas ficarem sem dormir.
Isso é um fato, né? Mas a insônia em si, ela tem um componente que é própria do ser humano. Aquele que vai dormir aproveita aquele ambiente do sono para poder se refletir sobre os problemas e assim por diante. E hoje nós temos muito, e em cada época da nossa sociedade, nós temos muitas coisas para resolver, o indivíduo acaba não conseguindo dormir. O cérebro entra num estado que se chama de hiperalerta e o indivíduo acaba tendo dificuldade para dormir. É óbvio que nos dias atuais nós temos muitas outras razões como essa que você citou, né, para não dormir adequadamente. Né. Eu acho assim, um aspecto importante, né? Nossa Academia Brasileira de Neurologia está aí com uma campanha para tentar reduzir acidentes de tráfego relacionado a problemas de sono. E aí você cita a insônia, né, como um dos problemas, e também o indivíduo hoje, né, em nossa sociedade, principalmente pelas causas que você citou, ele tende a dormir menos. Mais de 40% das pessoas... Não dormem aquilo que eles gostariam de dormir. Na verdade, nós fizemos um levantamento agora, recente, e tivemos 60% das pessoas motoristas habilitados, né, e que pensavam, planejam dormir 7, 8 horas, no entanto, dormem de 4 a 6 no máximo. Né. Então, isso é uma epidemia, e é mundial, né, não só... a insônia.
Não é só a insônia, mas é também a pessoa que ela mesma acaba não tendo a disciplina de dormir adequadamente, né? Ela dorme pouco porque, não que ela não tenha sono, mas ela simplesmente não dorme porque fica fazendo outras coisas e acaba dormindo pouco mesmo. Quer dizer, não...
Porque é uma decisão
atitude dela, né?
Uma decisão dela. Ela toma essa decisão, né, de não dormir. E isso depois vem uma série de consequências, né, que as pessoas desconhecem, acham que não dormiu... fica meio mal ali durante o dia, mas existe uma série de consequências pelo fato da pessoa não dormir, né? O humor fica alterado, as funções cognitivas, né? A capacidade de perceber e tomar decisões fica comprometida, além da atenção reduzir. Então, às vezes, o indivíduo, a atenção pode ir a tal ponto, né, dele ficar sonolento, e no caso de, por exemplo, estar dirigindo, se envolver num acidente, ou então mesmo não percebendo a sonolência, ou não estando sonolento, tomar decisões inadequadas quando vai ultrapassar na avaliação complexa que a gente tem que realizar quando a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, de ultrapassar um veículo. Né?
Agora, doutor, a longo prazo, quer dizer, quando a pessoa sistematicamente dorme pouco e dorme menos do que deveria, Que consequências ela pode ter para o organismo, para o futuro? Aí, falando já em doenças metabólicas, em desenvolvimento de doenças, em outras coisas desse tipo.
Você está bem informado. Realmente, as alterações metabólicas, elas são muito frequentes em quem dorme pouco. Então, indivíduos que dormem abaixo de 6 horas, veja, nós temos que ver uma pequena fração de pessoas que dormem, que é normal dormir 4, 6 horas. Tem gente assim, mas isso é uma fração muito pequena. Assim como tem gente também que precisa de 10, 12 horas. Mas são muito poucas pessoas, né, proporcionalmente. Uhum. Agora, esses indivíduos que estão cronicamente privados de sono, como você está citando, eles apresentam realmente alterações metabólicas como sendo uma das coisas mais importantes. Eles são indivíduos que têm uma propensão a desenvolver um quadro de diabetes. Eles têm uma propensão a desenvolver hipertensão arterial. Porque o estado de alerta, né, prolongado, faz com que o seu cérebro ative os sistemas que produzem adrenalina para manter Sim. o batimento cardíaco, para manter a pressão arterial uhum. e assim por diante. É normal, mas não, quando você está numa situação, vamos dizer, passageira, né? É como se fosse um backup para você se adaptar a situações variáveis do seu dia a dia, mas não para ser mantido ao longo do tempo cronicamente. Né? E além disso, né, hoje a gente sabe que estão associados a problemas imunológicos, então a chance do indivíduo ter um câncer é maior. Aquele que já teve um câncer, a recidiva é maior. Quer dizer, tem uma série de outros comprometimentos, né, que envolvem aí a dificuldade que eventualmente as pessoas tenham em se, né, dormir adequadamente.
Agora, doutor, o brasileiro descobriu mais recentemente, não se vende por aqui, mas sempre chega de alguma maneira. O brasileiro descobriu a bendita da melatonina, que é uma coisa bacana, a gente sabe que é mais natural, tem todos uma ação interessante em determinados casos. O problema é que as pessoas elas começaram a entender melatonina como remédio para dormir, o que ela não é, pelo menos no que eu entendo dela. Eu queria que o senhor me esclarecesse isso, inclusive para esclarecer esse ouvinte. Quer dizer, para que a melatonina, de fato, ela ativa, ela funciona? E em que ocasiões que, por exemplo, não adianta a pessoa tomar a melatonina de 10 mg que não vai resolver o problema?
Perfeito. Isso, olha, ó, excelente pergunta, né? E você está realmente, de novo, bem informado. Você estudou para essa matéria, hein, Edson? O fato é o seguinte, a melatonina, ela é um sincronizador do sono.
Sim.
Quando nós vamos dormir, nós procuramos, o nosso cérebro, ele se sincroniza com o movimento do claro e escuro. Isso é o ritmo circadiano nosso. Quando chega a noite, a melatonina começa a subir e na maioria das pessoas, 10, 11 horas da noite, a melatonina tem um nível bem elevado e que faz com que o indivíduo esteja propenso a dormir. Isso não quer dizer que ele vá dormir, porque ela não é um hipnótico. Ela é isso que você disse, ela não promove o sono, mas Sim. ela te sincroniza e te dá a chance de você dormir. Se você verdade. Passou uma noite de sono muito boa e tentar dormir no começo da manhã, você não vai conseguir, porque não está propenso a dormir. A melatonina leva o indivíduo a estar propenso a dormir. O que acontece é que existe uma porcentagem relativamente grande de pessoas, que em torno de 10%, chega em alguns lugares a 20%, segundo alguns levantamentos, que tendem a dormir 1, 2, 3 horas da manhã. Se ele for dormir nesse horário, ele dorme, então ele não tem insônia. E é uma confusão muito grande em relação ao diagnóstico desse tipo de problema, que se chama assim do atraso de fase de sono. As pessoas, os profissionais da saúde, acabam diagnosticando como insônia algo que não é insônia. E a melatonina, como está associada ao sono, acaba sendo utilizada incorretamente nessas situações.
Uhum.
Então, esses indivíduos, eles teoricamente, vamos dizer assim, não seriam anormais. Eles se tornaram um problema de saúde a partir da Revolução Industrial, quando se colocou um horário para que ele chegasse na fábrica para trabalhar.
Sim.
E quando ele não tem como trabalhar de outra forma, ele tem que levantar cedo, não só pelo trabalho, mas por eventualmente coisas da casa, das crianças, da escola e coisas desse tipo, a gente tem um truque de usar a melatonina para enganar o hipotálamo lá no cérebro e fazer com que o indivíduo venha a dormir mais cedo e tenha um sono adequado, porque ele cedo, vai dormir mais cedo, ele não consegue. Uhum. E é para isso que nós usamos a melatonina. E ela não é usada na hora de dormir, que é outro mito da melatonina. As pessoas, às vezes, até recomendam, olha, o médico me disse que é para que eu entre no quarto, apague a luz para tomar a melatonina. Isso não tem sentido farmacológico, né?
Uhum.
A gente deve usar a melatonina, na dependência do metabolismo de cada um, 2-3 horas antes do horário pretendido de dormir. E também tem que estar disciplinado, né, Edson? Porque se o indivíduo achar tomar melatonina, se tiver propenso a dormir, mas não decidir dormir, não vai dormir.
É, porque né? como você disse, se não se trata de um hipnótico, anestésico, ela não vai forçar o sujeito a dormir. Quer dizer, ele pode resistir, o que seria uma coisa meio contraproducente contra ele mesmo, né? Porque se ele está tomando a melatonina, porque ele quer melhorar o sono, é meio...
Isso.
Mas, enfim, né? Tem, como diz o outro, tem louco para tudo, né? É brincadeira.
É verdade.
Mas, enfim, né? Mas é importante o alerta que o senhor está dando aí, porque, realmente, assim, a pessoa, óbvio, né? Tomou, não... É aquela história, né? O cara tomou, agora resolve que vai dirigir um carro. É brincadeira, né?
Isso, exato. Exatamente. E, aliás, dirigir um carro depois que não dormiu bem é uma coisa que
já
não
é uma coisa, já é uma
muito.
Coisa que a pessoa deve evitar. Exatamente.
Exato.
Enfim, doutor Gilmar, eu gostaria de estender essa conversa até amanhã, mas infelizmente eu tenho meu tempo restrito aqui também. Mas eu quero agradecer demais a participação do senhor nesse Dia Mundial do Sono, falando aí um pouco a respeito dessa questão que é tão importante para todos os brasileiros, né? É tão importante a gente ter essa questão para a gente. Doutor Gilmar Prado, muito obrigado por participar conosco. Um grande abraço para o senhor.
De nada. Outro abraço para você. Conte com a Academia de Neurologia para aquilo que você precisar.
Ok. Contaremos com certeza. Nós vamos voltar a esse tema e vamos voltar a conversar com o senhor. Grande abraço.
Outro abraço.
Tchau, tchau. Tá aí, portanto, a participação do Dr. Gilmar Prado, ele que é presidente da Academia Brasileira de Neurologia, falando, portanto, aí a respeito da questão do sono, né? Da importância do sono na vida da gente nesse Dia Mundial do Sono. Não durma, vamos para o intervalo e voltamos já já.
Feijoada completa.